retomar os nossos trabalhos, ver se tratamos os assuntos que estamos a tratar de uma forma eficiente. Iríamos retomar os nossos trabalhos com algumas informações, eu vou ser breve nelas. A primeira era uma pequena síntese da reunião de presidentes de comissões de assuntos europeus da COSAC que decorreu em Riga em 1 e 2 de fevereiro. Queria dizer que decorreu primeiro a reunião de presidentes de comissões dos países do Sul. Penso que esta reunião provou a utilidade dessa reunião porque conseguimos, depois na COSAC, introduzir um ponto na agenda sobre a situação da segurança e do terrorismo, em particular em relação com a fronteira sul-mediterrânea. Isso era algo que não estava na agenda da COSAC, mas como foi uma deliberação da reunião dos países do Sul, a presidência de Letónia considerou isso e incluiu isso, irá isso na reunião da COSAC, na agenda da COSAC. Também, de alguma forma, enfim, uma ideia de que havia de autonomizar a Eastern Partnership e de falar das questões de segurança. Enfim, a presidência letã foi sensível à ideia de que isso já seria tratado na reunião da PESC e, portanto, não é algo que tenha ficado especificamente, digamos, que tenha, pelo menos, monopolizado a agenda da COSAC, haverá lá um ponto, mas, enfim, queria referir isso. Queria também dizer que foi interessante também a reunião com o comissário Timmermans. A impressão com que eu fiquei foi que, enfim, ele está realmente entre duas pressões ou entre duas posições que se opõem. Por um lado, a posição dos Parlamentos Nacionais, ele faz declarações de boa vontade, de vontade de colaborar, mas, por exemplo, em relação ao Green Card, em relação à questão da manifesta-se reticente, claramente, enfim, a posição oficial da Comissão não é muito aberta nesse ponto. Tenho aqui, enfim, o relatório que poderá ser consultado. Primeiro começa com a reunião dos países do Sul. Enfim, nós fizemos aí também intervenções sobre a questão do terrorismo, a questão em relação à reunião dos presidentes da COSAC, dos presidentes de comissões. Primeiro foi adotada a reunião, foi adotada a agenda, foi apresentado o sumário do relatório bianual. Houve uma intervenção sobre as prioridades da presidência letã do Conselho da União Europeia. O presidente Timmermans apresentou os pontos essenciais do programa de trabalho, salientou o plano de investimento, a assistência securitária, o mercado digital, a revisão de Schengen. Queria dizer que tive a ocasião de falar pessoalmente com ele e de o convidar a vir cá. Ele disse, eu dizendo-lhe que como era para discutir o programa, enfim, tinha sido brevemente, soon foi a expressão, ele disse que sim, até depois fez referência a esse convite até na intervenção, dizendo que tinha já compromissos para ir a vários sítios e tinha agora também sido convidado pelo Presidente para vir. Sim, mas não se comprometeu, vamos ver, a nossa antena está a tentar arranjar uma data. Ele sublinhou que o reforço dos Parlamentos Nacionais não é mau para a integração europeia, pelo contrário, nos meios de aproximar a União dos Cidadãos, mas considerou que não existem razões que justifiquem a alteração dos tratados e que os mesmos têm já mecanismos adequados. Portanto, rejeitou aqui o alargamento para as 12 semanas. E em relação também ao Green Card, enfim, houve algum ceticismo sobre a possibilidade de meios informais introduzirem esse tipo de mecanismos. Seguiu-se um período de debate, enfim, onde os temas foram. Houve quem falasse do TTIP, do semestre europeu, maior aparição dos parlamentos nacionais. Uma questão que surgiu foi o surgimento de partidos e a força de partidos extremistas na Grécia e também em Espanha. Enfim, os turcos também falaram sobre a questão da adesão da Turquia. Depois houve uma referência mais à frente, interessante, com o presidente do Reichstag da Suécia sobre a parceria de leste, desafios futuros. Foi também lá um primeiro vice-presidente da Comissão de Integração Europeia da Ucrânia, Ostap Semerak, que fez um ponto da situação na Ucrânia. Foram abordados os seguintes temas: a atuação da Rússia, a situação na Crimeia, flexibilidade da parceria oriental, a ratificação de acordos de associação com países que estão disponíveis a isso. Enfim, eu tenho aqui o relatório sobre esta questão. Depois, enfim, há aqui também o final statement, a declaração final. A reunião dos países do Sul foi presidida pelos espanhóis porque os gregos não estiveram presentes, portanto, faltaram a esta reunião. Passou para a presidência seguinte, o que significa que a nossa também há de ser antecipada uma vez, será, penso eu, no primeiro trimestre, no primeiro semestre de 2016, que coordenaremos estas reuniões dos países do Sul. Depois, sobre a Semana Parlamentar Europeia e a Convenção Interparlamentar. Eu não tenho aqui o relatório, mas queria dizer que Participei nessa reunião, nessas duas reuniões, a Semana Parlamentar Europeia e a reunião do artigo 13º, com o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, Presidente da COFAP, e o Sr. Deputado em representação da CAI, o Deputado Ilva Oliveira. Esteve presente na sessão inicial o Presidente Juncker, todos os deputados fizeram intervenções, enfim, houve depois na Conferência Interparlamentar, foi sobretudo a questão do investimento público, chamado New Deal Europeu, enfim. Há aqui um pequeno relatório factual do que foi feito. Enfim, houve, a parte da tarde, no segundo dia, foi dedicada ao tema da consolidação orçamental. O vice-presidente do Parlamento Europeu, Olli Rehn, fez uma intervenção também sobre esta matéria e intervim também nesse ponto, e o Sr. Deputado Eduardo Cabrita também. Quem é que esteve da Comissão mais? Teve o deputado Irki Katainen, teve o vice-presidente Irki Katainen, não tive o presidente para poder falar com ele para o nosso colóquio, mas, de todo modo, enfim, queria dar essa informação. Portanto, não, é apenas referente a estas duas reuniões. Se houver questões sobre elas, eu estou disponível para poder responder. Se não, passava ao ponto 1.3, isto é preciso designar a delegação da Comissão de Assuntos Europeus à 6ª Conferência Interparlamentar para a PESC-PCST, Política Externa e Segurança Comum, Política Comum de Segurança e Defesa. Essa conferência decorre em 4 e 5 de março de 2015, em Riga. O prazo, enfim, sem prejuízo de poder haver substituições, termina no próximo dia 11 de fevereiro, portanto temos de decidir isto hoje, tem de ser indicado hoje. A representação da CAI cabe ao PSD e ao PS, segundo a nossa rotatividade. Não tenho a certeza de quem irá presidir, mas penso que desta vez cabe à CAI, porque rotativamente a última vez terá sido... a última vez foi a defesa. Portanto, é uma vez a defesa, uma vez a Comissão de Negócios Estrangeiros, uma vez os negócios estrangeiros, outra vez a defesa, agora seremos nós. Portanto. Portanto, PSD e Partido Socialista. Se os deputados não têm de indicar já, de todo modo, peço que façam essa indicação proximamente, Sr. Deputado Costa Neves.
Sr. Presidente, está a levantar uma questão que me deixa a refletir e para a qual eu precisaria de uma ajuda, que é a questão da presidência.
Senhores deputados, é uma mera chefia da delegação, não tem de ser ninguém da mesa nem presidente nem vice-presidente da comissão. Portanto, enfim, os deputados que estiverem presentes da Comissão de Assuntos Europeus assumirão a chefia da delegação, basicamente o deputado da maioria. Esse é assim. Não tem necessariamente de ser no caso eu, ou o deputado Zé Ribeiro e Castro, que são os dois deputados da mesa da maioria, portanto, não é? ou se tivesse o deputado de Mecanas. Os deputados não temos de indicar já, mas, de todo modo, como é até amanhã, portanto, e pode haver substituições depois também, se houver alguma. Sr. Deputado Vitalino Mecanas, por favor.
Sr. Presidente, apenas para indicar que o Partido Socialista será representado pela deputada Ana Catarina Mendes. Em relação à presidência, a última vez, a presidência da delegação coube ao deputado António Rodrigues, na altura em representação da Comissão de Negócios Estrangeiros.
Ah, então, provavelmente será agora a defesa, então. Se a última vez foi Negócios Estrangeiros, é a segunda comissão, agora é a terceira comissão, depois somos nós. Então, não somos nós. Pois, não quis presidir. Pronto, teremos de ver isso, enfim, senão eu penso, enfim, isso, eu só quis referir isso, Sr. Deputado Castro Neves, por favor.
Deputado Castro Martinho.
Aliás, queria... Muito bem, então, para esta comissão irá o Sr. Deputado Castro Martinho e o Sr. Deputado Ana Catarina Mendes. No dia 17 de fevereiro, às 15h30, tem lugar um encontro com a Sra. Vice-Presidente da Comissão Europeia e Alta Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Federica Mogherini. Esta reunião é às 15h30, tem uma hora e um quarto, até às 16h45. Nessa altura, a senhora Alta Representante irá encontrar-se com a PAR, com o Presidente da Assembleia da República. E isto de acordo com o programa que veio da representante da Comissão Europeia. A reunião é conjunta da Comissão de Negócios Estrangeiros, da Comissão de Defesa e da Comissão de Assuntos Europeus. Queria chamar, isto é mais apenas uma questão de agendamento, portanto, enfim, o que haverá será, portanto, com certeza uma intervenção inicial dela, digamos, espero que não ultrapasse quarto de hora, 20 minutos, e depois temos meia hora de perguntas e respostas. Temos 45 minutos, segundo... Srs. Deputados, temos agendado uma audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus após o Conselho Europeu para de 12 e 13 de fevereiro, que é esta semana, para 24 de fevereiro. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte, eu já disse isto numa última reunião, eu não estarei cá nesta semana, no âmbito das funções, para que fui também eleito aqui na Assembleia, que é no âmbito do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações, eu tenho estado a me ausentar nesta semana. Portanto, queria chamar a atenção para que não serei eu a presidir esta reunião, será o Sr. Deputado Vitorino Canas, se puder, dia 24 de Fevereiro, às 15. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos com alguns condicionamentos no dia 24, desde logo porque há uma audição nos negócios estrangeiros sobre a base das lajes, salvo erro, uma audição aos senhores ministros dos negócios estrangeiros e da defesa. Daí que é uma travessa perguntar se seria possível fazer essa reunião no dia 25 de manhã, no dia 25 depois dos trabalhos. Seria mais, asseguraria melhor a nossa participação.
Uma vez que estarei fora nesses dias em trabalho parlamentar, mas enfim, é uma questão de perguntarmos ao Sr. Secretário de Estado se não houver portanto, 25, a questão é saber se podia ser 25 de manhã, quarta-feira, ou de manhã ou depois do plenário, isto é às 6. Não há nenhum inconveniente, Sr. Deputado Vitorino Canas, por favor.
Sr. Presidente, sendo de manhã, talvez até seja preferível ser de manhã, e sendo de manhã, se puder ser às 9 ou às 9:30, para se adaptar depois às reuniões de grupos parlamentares, o nosso costuma ser às 11 ou 11:30, portanto...
Não, mas estamos a falar de uma quarta-feira, não é? Estamos a falar de uma quarta-feira. Portanto, de manhã, a preferência é ser de manhã... Se ele não puder, ao final da tarde. Vamos lhe dar essa alternativa. Vamos ver se ele pode nesse dia. Se tiver de ser na terça. É dizer que por questões de agendamento, de conveniência da Comissão. Às 9, não. De manhã, às 10. De manhã, quarta-feira, às 10. Se não, ao final do plenário, está bem? Porque isso era no pressuposto que era quinta-feira. A Comissão Libe do Parlamento Europeu vai organizar 23 e 24 de Fevereiro uma reunião interparlamentar sobre the Smart Borders Package, o pacote das fronteiras inteligentes, desafios europeus, suspensões nacionais, e a representação da CAI será assegurada pelo Sr. Deputado Gabriel Corte Real Gocha. Queria dizer isso, portanto, informar essa, como faço sempre. Houve um convite que foi enviado pelo Presidente da European Forum for Renewable Energy Sources, EUFORES, para a participação do Presidente e uma delegação da CAI na 15ª Reunião Interparlamentar. É 13 e 14 de março. É sobre energias, eficiência energética e renováveis. Há uma delegação que é constituída pelo Sr. Deputado Fernando Marques, PSD, da Comissão do Ambiente, o Sr. Deputado Nuno Matias, da Comissão de Economia, e põe-se a questão de saber quem é que deve ir aqui desta Comissão. Não sei se segundo... Realmente já estão dois deputados do PSD. Isto será uma delegação baseada monocolor, mas não sei como é que isto... É em Viena, 13 e 14 de março. De acordo com o método de onde, como é que estamos? Peço desculpa. Portanto, PSD e PS, não é?
Sim.
Pronto, o próximo será o PSD e depois o PS. Temos já, no entanto, dois deputados do PSD indicados por outras duas comissões. Senhores deputados, isto é 13 e 14 de março, não é urgente, mas temos de designar alguém para isto. Eu estou a pôr o problema. Não, porque aqui a questão é um pouco atípica, uma vez que é uma delegação, dentro da nossa comissão só seria do PSD. Mas há outras duas comissões que também levam deputados e que já indicaram deputados do PSD. Eu estou a pôr o problema, saber como é que nós devemos fazer isto. Não houve nenhuma...
Nesta reunião a Bruxelas já vai o deputado do PSD?
Nesta reunião a Bruxelas vai o... Isto conta... Pois é, esta reunião da Comissão Libe cai dentro do... Em que vai o deputado Gabriel Gocha, cai dentro do... E não está aqui. Já está atrás. Mesmo contando que o Sr. Deputado Gabriel Gocha, o próximo é do PSD. É PSD, depois é Ana Catarina Mendes, PS, Riga, PESC, PCSD, PSD e a seguir novamente PSD. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sou sensível ao argumento e parece-me que não é desejável que uma delegação da Assembleia vá com 3 deputados da maioria e, portanto, eu estou completamente aberto a que, neste caso, a representação dos assuntos europeus se faça por um deputado do PS, se isso interessar ao PS, ou seja, se o tema e a agenda, etc., interessar ao PS. Portanto, da nossa parte...
Nesse caso, inverteríamos aqui a ordem entre PSD e PS. Se houver acordo nessa matéria. A seguir será o CDS.
Sr. Presidente, vou conversar internamente com os meus colegas e, portanto, se eu bem entendo, se o PS estiver interessado, indicaremos um, se o PS não estiver interessado, irá ao PSD.
Muito bem. Muito bem, então, já foi enviado o convite, tem informação sobre a iniciativa, portanto, nada mais é necessário. Sr. Deputado, sobre a visita de trabalho que deliberámos à Sérvia e ao Montenegro, fiz novamente contactos lá em Riga com os nossos colegas sérvios e montenegrinos. Temos aqui uma resposta do Montenegro sugerindo como data para a sua realização a 4ª semana de março. Esperamos o ofício do Presidente da Comissão de Integração Europeia da Sérvia. Mas eu queria finalmente sugerir datas. 4ª semana de março. Eu ia sugerir que fosse em Belgrado uma sexta-feira e em... Qual é a capital de Montenegro? Podgorica, por nós. Crnagora é o nome em sérvio do Montenegro, se me agora. Em Podgorica, na segunda-feira. Isto é, que o programa fosse o seguinte: viagem dia 19, à noite ou de manhã, enfim, dia 20, reuniões, se eles puderem, na sexta-feira, 19, reunião dia 20, sexta-feira de manhã ou de tarde. Depois, enfim, penso que isto, não sei se isto violará alguma norma de que isso violar, se calhar teremos de pagar uma noite do, 21 e 22, portanto, 21 ficaríamos sábado em Belgrado, viajaríamos sábado ao final do dia para Podgorica, e depois a reunião seria segunda-feira, 23, em Podgorica, com um regresso no final do dia ou na terça-feira de manhã. Portanto, seria 20 a 23. Teremos de ver se isto é conforme com as regras das deslocações que nós queremos cumprir, estritamente, da Assembleia. Vamos ver se isto é possível. Sr. Deputado Vitor Miguel, eles sugeriram a 4ª semana, eu iria, porque depois a semana seguinte, enfim, começa a próxima. Podia ser na semana seguinte também. Por mim, eu tenho dificuldades nesse caso, mas pronto, logo seria. A minha questão pessoal não é aqui relevante. Sr. Deputado Vitor Miguel.
Sr. Presidente, o Partido Socialista ainda não decidiu quem irá. Portanto, se for eu o indicado, nesses dias não poderei, porque estarei numa reunião do Comitê Permanente da Assembleia Parlamentar da NATO em Londres, que é 19 a 21.
Portanto, 23 e 24 poderia.
A ideia da 4ª semana realmente agradar, é porque essa ainda é a 3ª semana, não é?
23 e 24 poderia.
23 e 24 já seria mais...
Eu a partir de 25 não posso, mas pronto, já logo se veria.
Seria mais conciliável, sim.
Muito bem. Então, vamos ver, se apontar para 23 e 24, enfim, eventualmente 25, nem que eu tenha de regressar antes, logo se vê. A próxima reunião será no dia 17 de fevereiro.
Mas, Sr. Presidente, só... Quer dizer, eu não sei quando é que, quais são os seus impedimentos, mas... 4ª semana ainda é 26.
Portanto, é verdade.
Se começar a 26.
É verdade, mas eu é que não posso ausentar-me de Portugal a partir do dia 25.
Ah, está bem.
Tenho aqui umas. Mas não era só. É verdade.
Que pudesse ser um.
É verdade que está dentro, de, está dentro das, das. Eu tenho de confirmar se é a partir do dia 25 ou se é a partir do dia 26. Mas tenho de. Mas. Portanto, vamos apontar para 23, 24 e eventualmente 25 também. Estes 3 dias. Vamos ver se é possível. Vamos aguardar que eles mandem o ofício e depois. Então, acordamos datas com eles. Porque a alternativa seria passar para abril, mas isso é difícil. Senhores deputados, a próxima reunião é 17 de fevereiro, às 15h30, está a reunião com a alta representante, depois a seguir, no final dessa reunião, 17 horas, será a reunião ordinária. Muito bem, passamos agora aos nossos pontos de apreciação e votação de pareceres elaborados no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. A linha A é um parecer da Sra. Deputada Lídia Bulcão, que não está presente. Não sei se é adiado.
Não.
Está doente. Então é adiado por ausência da Sra. Deputada Relatora. Seguidamente é um parecer do Sr. Deputado Costa Neves sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, progressos na concretização do mercado interno da energia. O Sr. Deputado tem a palavra para apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Quer na a audição que fizemos ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer em vários debates que temos tido aqui na nossa comissão e em plenário, tem resultado claro o quanto esta questão da energia é estratégica, o quanto o mercado interno da energia nos importa, o quanto as interligações são fundamentais, o quanto a situação política levaria a que se considerasse cada vez com mais ênfase a questão de uma certa autonomia da União Europeia em termos de energia, quer eletricidade, quer gás. Dito isto, a Comissão Europeia apresenta periodicamente um relatório sobre o estado da situação, é o que faz agora mais uma vez. O assunto foi seguido com atenção e há um bom relatório da Sra. Deputada Hortense Martins sobre o relatório da Comissão Europeia. Nós acolhemos o relatório da Comissão de Economia e Obras Públicas e, por outro lado, consideramos que, obviamente, não é matéria em que se ponha a questão de avaliar o cumprimento do princípio de subsidiariedade, porque é um relatório da Comissão, mas, dada a importância política da matéria, propomos-nos continuar a segui-la como temos feito e a par da Comissão de Obras Públicas, de Economia e Obras Públicas. Para quem tem interesse especial nesta matéria da energia e em questões políticas de fundo que tenham a ver com as prioridades da União Europeia, aconselharia vivamente a ler este relatório da Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Intervenções sobre esta matéria? Portanto, é uma matéria, uma comissão, um ato não legislativo, não cabe a presença do princípio da subsidiariedade. Posso meter a votação? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? É aprovada por unanimidade. Sr. Deputado Elídio Bulcão, em relação à linha C, é novamente adiado, a passei dela sobre a comunicação da comissão, é também adiado, quero dizer. Igualmente, a linha D, a Sra. Deputada Catarina Martins também não está, é também adiado, penso eu. Sr. Deputado Catarina Martins, a linha D. Proposta de regulamento sobre as regras de execução do artigo 108 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Senhores deputados, eu peço que isto fique em ata, que eu, a Comissão, o Presidente da Comissão, solicitou aos serviços que, de novo, informassem, para não dizer, esta pessoa não tem de ficar em ata, intimassem ou admoestassem a Sra. Deputada Catarina Martins a apresentar ou a fazer-se representar para que alguém apresentasse o parecer. Mas fica por hoje adiado. Portanto, e peço que cumpram esta solicitação. Sr. Deputado Ana Catarina Mendes, comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento sobre a política da União Europeia em matéria de regresso. Sr. Deputado Vilino de Canas apresenta. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Creio que não é necessário adiarmos mais a apresentação deste parecer. Ele incide sobre um ato não legislativo, sobre um relatório. Esse relatório respeita à implementação da diretiva Regresso. A diretiva Regresso é uma diretiva que visa garantir com o cumprimento pleno dos direitos fundamentais das pessoas que cidadãos de outros países encontrados no contexto da União Europeia, encontrados, digamos, em situação irregular, sejam enviados de regresso aos respectivos países com pleno respeito dos direitos fundamentais. Este relatório, que está agora em apreciação, visa justamente verificar se a diretiva regresso tem vindo a ser cumprida adequadamente e com sucesso e com bons resultados. De uma forma geral, é essa a conclusão a que se chega. E, portanto, não há aqui mais nada a adiantar. Como digo, trata-se de um documento que não tem natureza legislativa, portanto, não está em causa a aplicação do princípio da subsidiariedade e, portanto, pode entender-se que o escrutínio está concluído. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Posso meter a votação? Votos contra? Abstenções? Não há. É aprovado por unanimidade. A linha E, da linha E, peço desculpa, já está, foi esta mesma, foi aprovada. A linha F, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que proíbe a pesca com redes de deriva e altera outros regulamentos. Sr. Deputado Cristóvão Norte. Sr. Deputado Costa Neves, penso que apresentará em nome do Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós,
já foi aqui uma vez discutido.
Exatamente. Nós, numa reunião recente, na penúltima reunião da Comissão, discutimos esta matéria pela seguinte razão. A Comissão de Agricultura e Pescas fez o seu relatório e, tendo em conta a situação de várias pequenas comunidades pescatórias em Portugal, quer de águas internas, quer marítimas, suscita a questão de que a aprovação da proposta da Comissão, que nesta fase propõe a proibição absoluta de pesca com redes de deriva, criaria grandes problemas nessas comunidades. E argumenta que o princípio da proporcionalidade. Nós, nessa altura, fizemos uma discussão que tinha alguns aspectos de discussão jurídica e da necessidade ou não de acionar o princípio da proporcionalidade só quando houvesse a avaliação do princípio da subsidiariedade, e estamos no campo da matéria de exclusiva competência da União Europeia, e percebi, e respeito muito ambas as opiniões, que quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Deputado Vitalino Canas se inclinavam para a posição de que essa avaliação é independente, ou seja, nós podemos questionar a aplicação do princípio da proporcionalidade, mesmo que não questionemos o princípio da subsidiariedade. Bom, de uma avaliação que fiz posterior à situação, apercebi-me que há aqui talvez uma nuance. Ao abrigo do protocolo anexo ao tratado, quando se fala na avaliação pelos parlamentos nacionais do respeito pelo princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, realmente as situações são postas em paralelo. O que não quer dizer que a Comissão Europeia não deve, em todos os seus atos, respeitar o princípio da proporcionalidade como princípio geral da União Europeia no artigo 5º. Portanto, são coisas diferentes. E, na base desta perspectiva, aquilo que eu propunha hoje é que, nos considerandos do meu relatório, se fizesse referência a este especial melindre para certas comunidades pescatórias, a abolição absoluta da possibilidade de pesca com esta arte, que é tanto mais questionável quanto esta arte nessas pequenas comunidades de pesca existe há séculos. Não sei se precisamos recuar aos romanos, mas podemos recuar a alguns séculos. E depois, nas conclusões, portanto, matéria que seria votada pela Comissão, teria um parágrafo em que diria: a União Europeia deve, pois, estabelecer neste domínio um regime de exceção que considere as referidas artes tradicionais de pesca usadas em determinadas comunidades pescatórias, respeitando deste modo o princípio da proporcionalidade, conforme consagrado no número 4 do artigo 5º do Tratado da União Europeia. E é isto que deixo à vossa consideração, como forma de tomarmos uma posição que procura preservar a manutenção desta arte de pesca no nosso país. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, agradeço a intervenção do Sr. Deputado Costa Neves e, digamos aqui, a explicação que ele aqui deu sobre esta relação entre personalidade e sociedade, que acompanho totalmente, e queria também já agora informar, eu faço sempre esta informação, que temos aqui dois pareceres que falam disto também de outros parlamentos, o parecer da Assembleia Nacional Francesa, que diz que é desfavorável à interdição total das redes de deriva proposta pela Comissão Europeia, e uma outra polaca, que é um pouco diferente, que apela ao Conselho de Ministros que toma ação visando estabelecer uma definição uniforme de rede de deriva, mas sem estender a proibição a outros aparelhos de pesca diversos das redes de deriva. Senhores deputados, Isto é uma mera informação, não contendo nada com o projeto apresentado, mas queria perguntar se querem intervir sobre esta matéria. Não há intervenções?
Sr. Deputado. Esta frase final que o Sr. Deputado Costa Neves pretende introduzir, eu no...
Está introduzida no projeto. É que eu não ponto 2 consigo... da conclusão, ponto 2, segundo parágrafo. Conclusão.
Ah.
A União Europeia deve, depois, estabelecer...
Não deve ter, pois não deve ter aqui.
Mas é fácil encontrar aqui uma que possa ser facultada. Se tem esse, peço só emprestar ao Sr. Deputado de Brincanas, ou de uma versão. Está aqui, está aqui. Página 6, última página, ponto 2, segundo parágrafo.
Ah, sim, pois, aqui já está diferente.
Bem. Portanto, faz-se claramente a distinção no âmbito jurídico, no âmbito político.
É. É que realmente não tinha esta versão.
Está aberta a discussão o projeto. Se entenderem que posso passar à votação, passamos à votação. Podemos passar à votação? Senhores deputados, votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. Muito obrigado. E chegamos aqui ao fim do ponto 3. Nomeação de deputado autor de parecer. Há uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, que é a análise anual de crescimento para 2015. Chama a atenção porque isto se enquadra no semestre europeu e isto passa a ter outra relevância agora para nós, uma vez que fora do memorando de assistência, nós, enfim, caímos na alçada, vamos ter inclusive recomendações específicas para o nosso país este ano já. E depois também, projeto no mesmo pacote, projeto de relatório conjunto sobre o emprego da Comissão e do Conselho, especificamente sobre o emprego, que acompanha a comunicação da Comissão sobre a análise anual de crescimento de 2015. O relator compete ao CDS-PP. Sr. Deputado Ribeiro Castro? Muito bem. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, um plano de investimento para a Europa. Não sei se este é o plano Juncker, capaz de ser. Não sei se é este o título, presumo que é isto. PSD. Sr. Paulo Costa Neves. Muito bem. Senhores deputados, pergunto se há intervenções sobre a ata. Ou se posso dar por aprovada a ata. Muito bem. Ficou aqui apenas pendente, portanto, o estabelecimento da data está aguarda a comunicação da Sérvia de Montenegro. A nossa próxima reunião é dia 17 de fevereiro, às 15h30, seguida da reunião ordinária. Não havendo nada mais a tratar, como penso que não há, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.